Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a crise chinesa e o que a China está tramando para sair da crise. Vocês vão entender tudo no episódio de hoje, está imperdível. Quem não ficar até o final, louco, você não vai entender o que está acontecendo no mundo, porra, se você não ficar até o final. Então fica até o final, mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários. E aí, bichão? Você acha que a China irá passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo? É isso aí. Sim ou não? Você acha que a China passará a economia americana e será a maior economia do mundo nos próximos anos? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Bora falar sobre a economia da China, o que está pegando por lá. Então, o primeiro ponto é que precisamos trazer os números. O PIB da China cresceu acima do esperado e atingiu 5,3 no primeiro trimestre. Então, você chegou aqui, eu estou falando de crise. Primeiro número que eu trago é que a China cresceu 5. O Brasil está querendo crescer 2. Aí você fala, poxa, eu não entendi nada. É crise crescendo 5? Calma, porra, já vou te explicar o que está acontecendo. Por outro lado, tirando o crescimento, a Fitch já rebaixou a dívida soberana da China para a perspectiva negativa, porque o crescimento está abaixo do que eles cresciam antes. A inflação ao produtor, que é o PPI anual da China, caiu, o IPC de março subiu, a inflação deles caiu do produtor, e você deve estar comemorando, mas não, porque essa fraqueza de preço significa que a economia está desacelerando lá e que, se isso continuar, o governo terá que incluir mais estímulos. O crédito desacelerou, mais estímulos são esperados. A economia chinesa está andando com o governo bombeando dinheiro, bombeando crédito mais barato, bombeando imóveis mais baratos, e aí fica complicado. É como se fosse uma economia que precisa tomar um remédio o tempo inteiro, o paciente está lá, ele está se mexendo, mas se você puxar o plugue e tirar o medicamento, ele não anda. Então, saímos de um crescimento de 7, 8, 9, com a economia pujante, para uma economia de 5%, onde o governo soca estímulo. Será que isso é bom? Por isso que eu trouxe o número do crescimento. Eu poderia omitir o número. Muita gente faz isso, não trazer o número do crescimento. Mas eu trouxe o número do crescimento, 5,3, que é um belíssimo crescimento que a gente sonha. Índia vai crescer 7, China 5, Brasil 2. Mas esse crescimento de 5 é abaixo do esperado e com os caras socando estímulo pra cacete na economia. Isso é que preocupa. Para piorar, as exportações da China tiveram uma forte queda em março, o saldo recuou para 58,55 bi. Então as exportações estão diminuindo, a economia interna diminuindo, exportação diminuindo, olha o perigo. Também o que preocupa é essa crise no setor imobiliário, que afeta inclusive bancos pelo mundo, não só os bancos chineses. O Banco da China decidiu cortar a taxa de juros do financiamento imobiliário, então com a intenção de melhorar o mercado imobiliário, o Banco Central da China cortou a taxa de juros. E mesmo assim o mercado está ali caminhando também com estímulos. Lembrando aqui que 30% da economia chinesa tem a ver com imóveis. Então, se der um problema no segmento imobiliário da China, o que vai acontecer com a economia chinesa? Aí você deve estar pensando, que se for da China, tudo bem, bichão. Mas se a economia chinesa afundar, o que vai acontecer com o nosso minério que a gente vende para eles? E a comida que a gente vende para eles? Comida pode até substituir para outros lugares. Mas e o minério? E outro ponto, e se a China, de compradora, passar a exportadora? Socar produto barato no mundo? Ela não pode quebrar várias indústrias? Do tipo, eu vou pro buraco? Eu vou levar todo mundo pro buraco. Eu vou levar a economia mundial para o buraco. E eu não estou querendo assustar ninguém ainda. Não chegou o momento do susto. Mas vocês têm que entender, pô, preço caindo, estímulo, problema no setor imobiliário. Aí acabei de mostrar aqui que o governo está reduzindo os juros. Aí você deve estar pensando, bom, se o governo reduziu o juro, a venda de imóveis bombou. Não, não bombou. Olha só, preços de residências novos na China caem em fevereiro. Caiu mais do que o esperado. Apesar do corte nos juros das hipotecas. Então, o governo deu um estímulo, tá aqui, hipoteca barata, vão comprar. E a galera não tá comprando. Em se tratando de China, eu não duvidaria deles daqui a pouco obrigarem cada pessoa a ter dois imóveis. Tipo, você não tem nenhum, tem que comprar um. Tem que comprar. Ah, mas eu já tenho um. Compra outro. comprar outro, uma distância de tanto, para melhorar a qualidade de vida? Porque o estoque de imóveis está crescendo. Está crescendo. Eles estão há anos crescendo a economia no segmento imobiliário. Dito isso, se o setor imobiliário não começar a crescer tanto, o que, que eu acho que a China vai fazer, que na verdade ela já está fazendo, foi um dos primeiros a falar aqui. Ela vai tentar socar carro barato no mundo inteiro. Pô, Charlão, eu vi um BYD aqui perto de casa, eu vi um outro carro chinês perto de casa. É isso, só que não é só aqui. O BYD está competindo com a Tesla no mundo. E aí vocês vão parar para pensar, poxa, mas a beleza do capitalismo não é essa? A competição? Sim, meu filho, a beleza do capitalismo é essa. Mas não quando os estados injetam dinheiro para caralho nas empresas. Então a gente está vendo que carros elétricos, baterias e energia verde, a nova estratégia da China pode reacender guerra comercial. O mundo está começando a notar que a China está fazendo isso daqui. O boom de exportação de veículos elétricos da China estimula o aumento da demanda por novos navios para transporte de automóveis. Então a fabricação de carros elétricos e a venda está mexendo até na parte dos navios. China exporta tantos carros elétricos que navios de carga estão em falta. Essa matéria saiu no dia 12/4 desse ano. Então, o que eu acho que está acontecendo? Setor imobiliário interno caindo, consumo interno caindo, China não está conseguindo exportar tudo que ela exportava, muita gente querendo abrir fábrica em outros locais, Vietnã, Índia. Turma não quer mais abrir fábrica na China desde o Covid. E também tem a questão da guerra comercial. O que, que a China está pensando? Então eu vou fabricar coisas para o mundo. Que coisas? Começando pelo carro elétrico. Por isso, o mundo está sendo inundado. Eu acho bacana? Acho, desde que essa competição tenha um nível ali. Só que não é o que está acontecendo. E eu já falava isso há muito tempo. E, de repente, no final de semana saiu essa matéria. BYD recebeu 18,5 bilhões de reais em incentivos do governo chinês, diz estudo. Então a BYD, que é a maior empresa chinesa desse segmento, competindo diretamente com a Tesla, recebeu investimentos do governo chinês e a estratégia é dominar o mercado de veículos elétricos, matando as outras empresas. As vendas de veículos na China estão se recuperando e a BYD mantém o primeiro lugar em elétricos, seguida pela Tesla. As duas estão sempre brigando ali. É o que eu tô falando. O governo chinês está olhando a economia. Cara, a gente tem que partir para uma outra coisa. Energia verde, energia nos carros elétricos. Vamos socar isso pelo mundo. Qual é o problema? O problema é que eles vão mandar esses carros para cá, subsidiados. O governo chinês está pagando um pedaço, por isso os carros estão chegando tão baratos. Vão mandar para a Alemanha, vão mandar para os Estados Unidos. E eles vão quebrando as indústrias locais que não têm carros subsidiados. Pô, vamos imaginar aqui que a Volkswagen faz o novo Voyage elétrico. Qual o preço? 150 mil. O governo brasileiro vai pagar 50 mil, foda-se. O carro vai sair por 100 mil. É isso que a BYD está fazendo. As outras empresas não vão conseguir concorrer. E qual o próximo passo dessa briga? O próximo passo, meu amigo, é tarifa. É tarifa. O Biden está botando tarifa no aço já, mas quem vai chegar com tudo nisso aí é o laranjão. Então, olha só, Trump diz que os Estados Unidos vão impor tarifas à China caso ele retorne à Casa Branca. Ele disse que se eleito, vai impor tarifas de 60% para a China, para os produtos chineses. E aí você começa a equalizar. Pô, eu quero comprar um carro barato aqui? Quero. Mas se a China estiver pagando quase todo o carro e a gente for quebrar a indústria nacional, é uma baita cagada. Então, eu não tô torcendo para tarifar contra o capitalismo, nada disso. Mas, pô, se a China começar a pagar para quebrar as indústrias dos outros países, é um negócio muito complicado. Então, trouxe aqui para vocês. A crise chinesa, muito focada nos imóveis, queda do consumo, o que a China está fazendo e o que os países devem começar a fazer daqui para frente. Episódio super completo. Qualquer novidade sobre esse tema, eu volto aqui. A única coisa que eu te peço é que se inscreva nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão? Você acha que a economia chinesa vai passar a economia americana nos próximos anos? Me diga nos comentários aí, se te vejo no próximo episódio.